Só ver. Vitor Jassi. Só tem que dar um play aqui no YouTube. Pronto, aparentemente estamos ao vivo. Doutora Isabela, seja muito bem-vinda ao Médico Celebridade Cast. E para a gente começar esse episódio, nós vamos focar muito em qual o papel que o médico tem na liderança do seu time. Porque, afinal, médico nenhum faz um consultório de sucesso sozinho. Nós somos o reflexo do que o nosso time é com o nosso paciente, com o desempenho do nosso time. E aí a gente precisa ter liderança, a gente precisa ter controle de time, ritual de gestão, ou seja, saber um pouco de gestão, coisa que a faculdade de medicina não ensina, e por isso a gente está aqui. Você, como uma mentorada que tem um certo destaque nessa área, a gente vê que você no trato, naquilo que eu pude conversar com você também e ver teu entendimento, você já está um pouco mais avançada nesse cenário. É esse papo que eu quero bater com você. Mas para a gente começar, se apresente aqui para os seus colegas no Médico Celebridade Cast.
Então, vamos lá. Eu queria primeiro agradecer por esse convite, né? Assisto e acompanho os podcasts do Vitor Jassi aí desde 2019. Então, já tem um tempo que a gente vem acompanhando o seu trabalho, né, Vitor? E crescendo muito com ele também, com outros colegas que puderam disponibilizar seus conhecimentos. E falando um pouco sobre mim. Então, eu me formei em medicina, né, na Universidade Federal de Goiás, estou completando aí 10 anos de formada, sou aqui de Goiânia, da região do estado de Goiás, atualmente minha clínica fica em Uruaçu, onde eu moro já há 4 anos, tenho 3 anos de clínica, e fiz residência médica em dermatologia também na Universidade Federal de Goiás, no Hospital das Clínicas, e desde então venho trabalhando nessa área da dermatologia, Desde a parte de patologia, mas com foco cada vez maior e atualmente praticamente atuando apenas na área estética, principalmente estética facial, que é o meu principal nicho, minha principal área de atuação. E mãe do Pedro, tem 2 anos, casada, meu esposo é ortopedista, médico também, nos conhecemos na faculdade, e é isso, acho que eu consegui falar um pouco de mim e já o início da minha história para você.
Ah, maravilha. Agora que a gente sabe quem é você, é interessante a gente começar, então, a falar sobre gestão, sobre liderança, sobre time e depois falar sobre todos os desafios, porque tem muito médico que assiste que também está em cidade do interior. E muitas vezes ele pensa, poxa, mas será que esse negócio dá certo para mim? Será que gestão é uma coisa que eu tenho que me preocupar? E você aqui dentro do CRM Black, na nossa mentoria, a gente consegue medir e a gente consegue também entender contextos. E dentro dessas medições, você tem ali um faturamento razoavelmente bom em comparação aos outros médicos no interior. Quer dizer que você está fazendo um trabalho correto e teu time também. Se a gente for falar de time, Isabela, conta para mim o que, que você vê que são as principais habilidades que um médico, uma médica empreendedora como você precisa ter para conduzir um time de excelência.
Essa é uma das principais reclamações que eu vejo dos colegas em relação à formação de time, né? E quando eu cheguei na cidade, sempre essa reclamação de outros amigos aqui da cidade em relação à seleção, formação de equipe, contratação. E aí eu decidi estudar mais sobre esse assunto, procurar mais conhecimento em relação a isso. E hoje, Vitor, baseado assim nesse tempo, né, de 3 anos de clínica, de experiência, e também tudo que eu já li e ouvi sobre o tema, eu normalmente divido essa gestão de pessoas em 4 etapas, que eu acho que são fundamentais para que você tenha um sucesso ali em uma equipe realmente motivada, né? Que é a parte de seleção, importantíssima, e que quando eu discutia com colegas, eu vejo que todo mundo ainda recorre àquele hábito antigo de pedir indicação, né? Não que seja errado, mas só a indicação não quer dizer que aquele profissional é o mais adequado para o cargo, para a posição e para as funções que estão sendo buscadas ali, disponibilizadas. Então, a seleção, na minha opinião, muitas vezes o primeiro erro, e assim, eu falo em erros, mas eu já vivi todos eles, então não é um erro no sentido de julgamento, é realmente de poder orientar quem está nesse processo, vivendo isso, e às vezes ainda não teve essa constatação, né? Mas para mim, o primeiro problema na parte de seleção é o time, Vitor. Eu já sofri muito com isso de, por exemplo, tá precisando para ontem de alguém, às vezes você não contrata a melhor pessoa, não dedica tempo e nem dá espaço suficiente para que ela seja treinada adequadamente. E hoje eu sempre procuro contratar com antecipação. Então eu começo já o processo de contratação antes de estar realmente precisando daquela vaga, né? Ali na urgência daquela vaga. Porque eu percebi que assim eu consigo ter um tempo maior para a próxima fase, que é de treinamento, né? Então, dentro da seleção, a primeira dificuldade que eu vejo, o primeiro erro ali seria no tempo mesmo. Então, contrate antes, já tenha mais clareza ali do que você busca, de como vai ser a equipe ideal para você. E assim que você sentir que as demandas estão aumentando para aquela função, já comece o processo de contratação. Eu faço uma divulgação, né? Uso hoje o tráfego pago também para essa divulgação de vaga. E a partir dali tenho também uma outra equipe, uma empresa que me auxilia, mas a gente busca já uma idade específica, que a pessoa já tem uma vivência de mercado e sempre pensando na vaga. Então, por exemplo, Vitor, para poder facilitar, né, esse entendimento, se eu tenho uma vaga aberta que precisa da habilidade de vendas, uma concierge, por exemplo, ou até uma secretária ali do primeiro atendimento, né, uma atendente online, eu preciso buscar alguém que tem já características para aquela habilidade. Como, por exemplo, não pode ser uma pessoa com autoestima muito baixa. Eu acredito que para você ser um bom vendedor, né? Tem que ter uma certa autoestima, já uma resiliência em receber não. Então, não pode abalar aquela pessoa ali por dias até ela conseguir, como se diz, sair do buraco ali, né? Para poder voltar a trabalhar com a venda. E também pelo perfil DISC, que a gente até aprofundou mais na mentoria, conheci mais sobre os perfis. Então, aquele perfil mais influente, que consegue criar um vínculo maior com o paciente, que gosta de lidar com pessoas, gosta de conversar, eu percebo que essa é uma habilidade muito interessante para vendedor. E eu acredito que você também vai conseguir complementar mais aí do que eu disse até agora, mas a questão de conhecer a vaga para a qual você está contratando é fundamental. Se você contrata uma pessoa muito tímida, às vezes que tem uma dificuldade de autoestima, por exemplo, para vender, a venda não vai ter um desfecho, né? Não vai ter vamos dizer assim, não vai ser tão eficiente quanto com alguém que tem essa habilidade já. E aí vamos para os outros cargos. Então, por exemplo, na recepção, eu vejo como se fosse o perfil de vó. É uma coisa que eu até aprendi lendo alguns livros, que é aquela pessoa que te recebe na casa com todo carinho. Então, a minha recepção tem um ar assim de aconchego, mais luz amarela, sofá, justamente uma copeira, justamente para dar essa sensação de, nossa, cheguei em um ambiente que eu vou ser bem recebida, que eu sou querida, que eu sou esperada, né, para os meus pacientes. E a recepcionista tem esse papel que seria semelhante à de uma avó, que é aquela pessoa que você chega na casa da avó, é aquele cheiro, né, de bolo, é aquele abraço, ou então não necessariamente precisa desse contato físico, mas a ideia seria essa, ser muito bem recebido. E para cada função eu penso aí em uma, né, busco uma habilidade específica para poder desempenhar melhor. Minha atendente online mesmo é uma pessoa extremamente analítica e executora, então eu falo que missão dada é missão cumprida para ela segue muito bem os processos e ali de gestão da agenda, o que é muito legal, Victor.
Maravilhoso, já deu uma aula aqui na primeira pergunta, é isso que eu gosto. Isa, seguinte, você trouxe aqui três pontos que eu gostaria de pincelar. O primeiro deles, que foi até o último que você falou, mas é o que eu quero me salientar nesse primeiro momento, é o seguinte: você desculpe até o palavreado, só que o pessoal tá trazendo bunda sem primeiro olhar para a cadeira. Eu sempre falo o seguinte: você não parou para pensar ou não parou para estruturar. qual é a personalidade que você gostaria que fosse a sua secretária? Então, aquilo que você falou para mim. A minha recepcionista, eu quero, Vitor, depois de ler bastante, depois de ter experiência com outras também, também de ser recebido em outras clínicas ou outros locais, é alguém que tem esse perfil de vó. Ou seja, primeiro eu faço esse mapeamento. Que perfil que eu quero trazer? Que habilidades que essa pessoa precisa ter? Qual idade que ela precisa ter? Qual sexo que ela precisa ter? Ou seja, eu penso primeiro na cadeira. Para depois eu buscar a bunda, para falar, ó, senta aqui. Porque senão, pode ser que eu vou trazer alguém e ele não vai conseguir sentar naquela cadeira. Aquela cadeira é muito pequena, ou muito grande, ou em outro formato, diferente da bunda daquela pessoa, e vai doer, e eu vou ficar sofrendo. Então, muitas vezes, a gente não tem nem essa percepção e sai contratando gente. Baseado naquilo que você disse também corretamente, me indica alguém, tem minha prima que está desempregada, mas já trabalhou, e a prima dela, e eu preciso de alguém que seja vendedora, e a prima dela não consegue nem... num primeiro momento, se olhar no espelho, porque está uma autoestima baixa, como é que vai vender alguma coisa? A prima dela, num primeiro momento, tem vergonha de oferecer uma coisa que custa 10 mil reais, porque a prima dela nunca comprou nada de 10 mil reais ou não enxerga valor naquilo. Resumindo, eu preciso parar para gastar energia um pouco mais em quem eu vou contratar, para depois buscar essa pessoa. Primeiro mapear isso. E para isso tem muitas ferramentas, igual você disse, DISC, Profile. Bom, você vai encontrar isso em perfis comportamentais. Existem N maneiras de se encontrar isso. Sugiro até sempre buscar ajuda aí de um psicólogo que tem essa formação ou de alguém de RH que vai te ajudar. Segundo ponto que você trouxe que eu quero salientar. Seguinte, enquanto o RH for visto só como alguém que apaga incêndio, então saiu alguém, agora eu viro e tenho uma estrutura RH, nem que seja o médico essa estrutura, eu vou começar a sair procurando alguém. O negócio sempre vai ser um negócio de apagar incêndio. Quando o médico entender, ou quando o empreendedor entender que ele precisa ter um banco de talentos funcionando o tempo todo, que é, quais são as funções que eu tenho na minha clínica? É enfermeira? É auxiliar de sala? É recepcionista? É copeira? É secretária? Tudo bem. Nem que seja a cada 2, 3 meses, abrir lá um processo de seleção, conseguir 3, 4 candidatos que vão estar lá no meu banco de talentos, porque se alguém sair, eu já sou nesse banco de talentos. Essas pessoas já sabem que elas estão participando de uma... que é apenas para a gente conseguir coletar interessados na vaga, só que eu já meio que entrevistei os melhores, já tenho ali, e se eu precisar de uma hora para outra, eu ligo. Ana, você participou aqui do nosso processo seletivo, na época não deu certo, mas a gente gostaria de contar com você, tá? Você tem disponibilidade? Não, mas talvez a Kátia tenha, que é a segunda. Se eu parar agora no tiroteio para ficar procurando, vai demorar um mês para eu encontrar, vai demorar um mês para essa pessoa entender o que eu tô fazendo e para eu ver que eu errei, talvez. Nisso já se passaram 3 meses. Então, o banco de talentos precisa ser enxergado como o RH da empresa, independente se você tem ou não. Quando eu falo, eu também sofro com isso. Tem uma empresa de quase 40 pessoas aqui entre os colaboradores e os prestadores diretos, fora os indiretos, que vão bater numa 60. E a gente sofre com isso, com essa questão de RH. Por isso que a gente viu que banco de talentos é fundamental. E o terceiro ponto, eu acho que esse é o principal. Você falou que você está numa cidade interior e você está lá nos grupos, o pessoal reclamando de tudo. Não era para você estar sentado aqui, viu, Isabela? Sabe por quê? Porque você é fora da curva. Se você fosse parte ali do todo, 9,9 de cada 10 médicos que eu converso, que são do interior, falariam, Vitor, você não sabe, né? Minha cidade não tem mão de obra qualificada. Todos falam isso. Por quê? Porque quando eu falo isso, eu me eximo da responsabilidade. Você acha que na minha cidade tem mão de obra qualificada? Você acha que no Brasil tem mão de obra qualificada? Talvez no mundo tenha. A proporção é igual em cidade pequena ou grande. Vai ter pouca. Só que eu preciso estar ativo para encontrar. Então, eu fiquei muito feliz de você entrar aqui e não usar do termo que eu ouço muito, porque na minha cidade, no interior, não tem mão de obra qualificada. Fala, meu amigo, quando você assumir que a responsabilidade é tua, você para de apontar dedo para qualquer coisa e começa a apontar para o centro do seu umbigo e assume, empreender isso. Assumir que tudo que dá certo é responsabilidade do time, tudo que dá errado é sua. Então vai para cima. Vamos lá, Isa. Então a gente está falando aqui de contratar. Você trouxe para mim que esse é o primeiro ponto. Agora, depois que eu contrato, eu preciso treinar. Depois que eu treino, ou durante o treinamento, eu preciso engajar. Depois eu preciso cobrar e controlar. Eu sempre falo que o que não é controlado não é respeitado. Por isso que, meu funcionário é ruim. Você recebe report dele, você controla, você tá vendo a qualidade? Não, então não dá. O que, é mais depois que a gente contrata? O que, você vê que é o X da questão?
Interessante que você pontuou exatamente o que eu iria comentar. que é depois da contratação, treinamento. Outra dificuldade que eu vejo, já vivi, hoje já estamos muito melhor nesse ponto, que é de contratar na urgência e às vezes não ter o tempo ali para poder treinar esse profissional. E essa fase de treinamento ela é fundamental, porque nesse momento você pode gerar uma desmotivação, né? Às vezes o funcionário entra ali engajado, motivado, mas ele não tem espaço ali para poder aprender. Ele não tem clareza de quais funções ele precisa executar, acaba ficando perdido e não conseguindo entregar o que ele tem de melhor, se sentindo insatisfeito e muitas vezes saindo por não ver um espaço ali para poder crescer. Hoje, como eu faço aqui, Vitor? Eu divido, então, primeira coisa entrou, a gente tem uma conversa, eu faço uma recepção, eu preparo uma cesta, faço com uma lembrança mesmo de recepção desse novo colaborador para que ele se sinta parte da equipe, apresento toda a clínica, enfim, e ele vai girando por todas as funções. Então, ele acompanha os outros colaboradores em cada uma das funções: atendente online, concierge, parte operacional também, assistente sala, enfim, ele passa cada dia em uma das funções para ele entender o funcionamento da clínica. E lógico que depois eu divido mais tempo para que ele acompanhe a função que ele vai executar, né? E nesse período também eu disponibilizo um tempo e treinamentos para que ele faça treinamento online, leia o manual da clínica, tire dúvidas em relação ao manual, em relação aos treinamentos. E só a partir dali, que é um processo ali de mais ou menos umas 2 semanas, pelo menos, é que ele começa a executar algumas funções. Então, ele começa a fazer os primeiros atendimentos sozinho, e a partir dali tem também o tempo para ele ler os manuais, os processos, ele vai criando mais habilidade, mas eu percebo, Vitor, que é um período de pelo menos 1 mês para que essa pessoa realmente se sinta mais confiante na média, né, para poder começar a executar a função. Lógico que eu já resumi isso em alguns momentos de mais urgência, em 2, 3 semanas, né, dá para fazer também, não tô, isso é a forma que eu faço, mas não é um fechado, né, não funciona exatamente para todo momento, para todo mundo, mas eu acho importante ter esse período de treinamento. E aí, já partindo para a próxima, para o próximo ponto que você comentou, seria a motivação. Uma coisa que deu muito certo para mim aqui na cidade, e uma dica para os colegas aí que estão no interior, é fazer muito esse marketing interno, né? Que é você sempre presentear os seus colaboradores, divulgar isso, né? Eles mesmos divulgam, ficam felizes, engajar a equipe. Então, eu faço evento interno, de fim de ano, a gente está organizando agora festa junina. Por exemplo, no dia do trabalho, eu dei para todas um dia de salão, um dia de beleza, e aí elas foram, fizeram unha, escova, postaram, fizeram um vídeo disso, e isso gera um desejo em outras pessoas da cidade de trabalhar na minha clínica. Então, eu já escutei de pacientes, nossa, todo mundo quer trabalhar aqui, até assim, nossa, me contrata, doutora, porque os meus colaboradores são tão bem tratados,
Que
assim,
bom.
né, e eu tenho essa relação próxima, mas que não é uma relação que faz com que eu perca a autoridade. Eu percebo isso nessa fase, então nessa etapa de motivação, e isso é importante, né? Eu faço bonificações também, essa a meritocracia, né, para que eles produzam mais, coloco eles dentro do processo. Então, por exemplo, estou fazendo um processo novo de atendimento online, ninguém melhor que a pessoa que está ali o tempo todo trabalhando no atendimento online para sentar comigo e me dar opções do que ela acha que vai funcionar melhor, do que ela viu que pode ser um problema, e a gente discute ali. No final, lógico, eu penso, eu trago para mim, né, essa responsabilidade das decisões, mas eu tenho um momento de trocar com a minha equipe. Nós fazemos reuniões semanais, e nessas reuniões nós sempre trocamos ideia, e a gente perde muito quando a gente não abre para eles. Eu gosto muito quando os colaboradores participam, né? Vou falar, na verdade, elas, porque só tem mulher aqui, participam das tomadas de decisão. E por último, feedback, o treinamento, lembrando que ele é contínuo também, né, Vitor? Eu estou sempre disponibilizando novos cursos, até a Universidade Secretária Médica, elas já fizeram, a gente discute as aulas nas reuniões, isso é bem legal. E eu disponibilizo sempre algum treinamento, algum curso, seja online, dou dicas de livro, presenteio com livros, eu gosto muito de ler, então É um hábito que eu tenho também, e algumas aqui também gostam muito, algumas das minhas colaboradoras, então é bem legal essa troca em relação aos livros. E nessa reunião eu trago feedbacks. Os feedbacks positivos eu sempre apresento em grupo. Isso eu aprendi na prática, tá? Sofrendo com os feedbacks negativos, porque já aconteceu, que em um momento eu passei um feedback negativo ali na reunião e eu percebi que eu magoei, algumas pessoas e eu recebi esse feedback delas. Olha, doutora, eu prefiro que você me passe. No pessoal. E eu aprendi naquele momento, né? E a partir de então, os feedbacks negativos, né, eu digo negativos assim, né? De melhoria, né? De crescimento, eles são sempre passados, no pessoal. E eu utilizo um método que eu li também no livro, o método sanduíche. Eu acredito que é isso, que você também conheça muito bem, que é você começa pelo. Ali, elogiando, né, algum ponto positivo, depois comenta sobre realmente qual o problema que precisa ser resolvido e finaliza reforçando novamente um ponto positivo. Eu acredito que seja isso mesmo que eu entendi desse método. Se você tiver alguma coisa para acrescentar, Vitor. Exatamente. E eu utilizo e o feedback constante, gente. Treinamento e feedback é constante, né? Essa motivação, como eu disse, eu gosto de trazer no início da reunião, eu sempre trago algum conhecimento de alguma leitura recente para a vida mesmo. Eu quero marcar as pessoas que estão comigo para que elas cresçam, não só dentro da empresa, mas na vida pessoal delas, né? O que eu puder agregar, eu acredito que seja parte do papel do empreendedor e do meu papel, não só como empresária, mas também como médica, né? Essa parte humana está sempre ali também acontecendo.
Maravilhoso, Isa. Outra aula. Para mim, a coisa principal que fica de te ouvir é o quanto você está aberta em receber um feedback do teu colaborador. Você falou que você deu alguns feedbacks ali em público e que depois as pessoas vieram falar para você e você tomou uma outra atitude, foi buscar na literatura, foi buscar em maneiras científicas ou técnicas de melhorar isso e conseguiu evoluir. Quantos dos seus colegas dão abertura para que aquele colaborador dele, aquele prestador, aquele funcionário, chegue nele e dê um feedback, falando, doutor, doutora, não me senti bem, muda. Tem pessoas que estão há 5, 6 anos sendo secretária de um médico, elas não, e elas falam para mim, porque muitas dessas secretárias a gente treinou aqui no time, né? Só no curso Secretária Médica Lucrativa só foram mais de 4 mil secretárias. Muitas falam, relatam para a gente que elas não têm abertura de melhorar processo nenhum. Elas não têm abertura de chegar para um médico, chegar, Isabela, olha, você fez isso aqui, o que que você acha de fazer de outra maneira? E o principal, a pessoa sentir que tem abertura, que isso é o mais difícil, e você entender que você pode melhorar e buscar essa melhoria. Seus colegas estão querendo ser gestor, só de gestor de boca. Gestão tem que fazer com o ouvido também. Então, uma das primeiras coisas é essa. Segundo ponto, daquilo que você trouxe. A vida, eu falo que a vida é a maior universidade que tem se a gente estiver atento. Ontem eu visitei a clínica do Franklin, Gustavo Franklin, um vascular, uma clínica fantástica, de alto luxo, em Belo Horizonte. O sujeito foi ali do médico celebridade. Bom, Gustavo tá sempre ali com a gente. Visitei a clínica dele. E a clínica dele é enorme, quase com o andar inteiro. Tinha ali um móvel na clínica dele, que ele falou, Vitor, esse móvel aqui, ele é um coringa. Ele foi abrindo ali naquele móvel, tinha maca, tinha desfibrilador, bom, tinha gás, tinha tudo que um paciente precisava fazer, como ele é vascular e faz alguns procedimentos até cirúrgicos ali, tudo que um paciente precisa saber para segurança. E do nada o Gustavo falou para mim, olha, Vitor, olha o tamanho da área de segurança que é. Ele abriu uma porta, era gigante, é praticamente uma sala que um médico aluga para fazer um consultório, ele tinha só na área de segurança dele ali. E ele falou para mim, uma coisa que eu não abro mão, meu caro, a cada 3, 4 meses vem um pessoal de fora, dá um curso aqui pro meu time de segurança e ele tem uma provinha. Aquela que não vai bem, ela fica uma semana para estudar e se ela não for bem de novo, ela tá fora do time, que a gente sabe que segurança a gente preza aqui. E basicamente, o que eu entendi daquilo? É o mesmo curso. É o mesmo curso. E eu falo uma coisa, cara, treinamento nada mais é do que repetição. Se você não dá o mesmo treinamento a cada 4 meses pro seu time, as pessoas vão esquecer dos detalhes, vão esquecer do que é importante fazer, vão esquecer da essência, da maneira como você quer que entrega. E muitos dos, aí não é nem médico, né? É de gestão como geral, mas muitos dos seus colegas, eles contratam as pessoas, treinam e lavam as mãos. Pronto, já treinei, tchau. cara, você tem que treinar. A mesma coisa, tem um funcionário teu que tá lá há 5 anos e vai ter assistido 25 vezes o mesmo treinamento. E vai assistir a 26ª. E vai fazer uma provinha dele. Porque as pessoas esquecem. Eu falo que as pessoas muitas vezes não precisam mais aprender coisas novas, elas precisam ser lembradas do que é importante. Então, pensar nisso também. Adorei seu ponto do job rotation, que acontece muito em trainee, né? Em programa de trainee, você reduziu o tempo, porque em trainee é uns 6 meses para passar por área. Você só falou, cara, eu quero que em 1 ou 2 dias ela pegue a essência de cada área. O quanto isso é importante. O quanto eu já aprendi com você nesse episódio. Porque eu sempre falo o seguinte, Isabela. O investimento, eu sempre falo que uma sacada paga. Eu fui recentemente para São Paulo fazer um curso que me custou R$40 mil. Para ser sincero, 38 mil e alguma coisa. De 4 dias. E eu saí de lá falando, cara, valeu. Sinceramente, não. Por quê? Porque tudo que eu fiz na minha vida foi sempre baseado em metodologia, aplicável. Faz assim, 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 assim e vai. Ali foi mais, falou, mas deu só conceito. E eu não sou muito ligado a conceito. Eu não quero ser um acadêmico. Eu quero ir pro plano de ação. Então, se eu fosse pegar por esse lado, não valeu. Só que friamente, ali eu pude sentar e falar com um CEO que foi CEO da Gerdau durante muito tempo. Uma empresa que tinha 55 mil pessoas abaixo dele. E a gente estava discutindo sobre cultura, e muita gente falando de cultura, outros CEOs falando de cultura, e aquele senhor virou para mim e falou, cultura, se você for pegar no dicionário, tem N maneiras de se enxergar a cultura, se você for pegar na literatura, tem aulas complexas de cultura, matrizes complexas. Cultura para mim é uma coisa só, Vitor. O tipo de pessoa que eu coloco dentro da minha empresa, ou seja, quem eu contrato, quem eu mando embora, ou seja, quem eu tolero ou não, e quem eu promovo, ou bonifico. Só isso. Se eu tô trazendo as pessoas alinhadas com os meus valores. Se eu tô mandando embora aquelas que não estão executando, prejudicando o time, ou não estão alinhadas com valores. Por mais que eu goste dela. A empresa tem que ser maior do que qualquer sentimento. Não tá performando? Cara, não pode segurar. Porque senão, se eu seguro, a segunda, terceira, a décima pessoa do time tá entendendo isso e a performance cai de todo mundo. E o terceiro, as pessoas estão fazendo as coisas boas. Elas não estão sendo nem promovidas, nem bonificadas. Aí você não vai criar cultura. Então, cultura são só essas três coisas. Eu falei, cara, esse insight valeu. É o que eu sempre falo, tem muito médico que entra na mentoria e ele tem tudo pra acontecer. A gente tem uma mentoria, o CRM Black, ou qualquer outra mentoria, porque eu faço muita mentoria também. Você tá dando lá o playbook pra acontecer. Aí a pessoa tá apegada que um dia ela mandou uma mensagem, ficou sem uma resposta, tá no mimimi do tamanho do mundo, e não tá entendendo que uma coisa já pagaria a conta se ele tivesse esperto. Só daquela aula que esse CEO falou pra mim, eu já cheguei aqui e fiz um manual de cultura novo aqui pro time. Um manual que a gente não vai tolerar mais quem não tem performance. Não dá. Isso já valeu a pena. Aqueles 38 mil já foram pagos. Entendeu? Então, muito bom essa tua explicação. Só que, Isa, é o seguinte. Do outro lado, você não é uma gestora. Você é uma médica. Só que o teu negócio te fez ser uma gestora. Te fez ser uma gestora e, assim, você vai ter que buscar estudar. E teu colega tá preso no aquário dele achando que não. Eu só sou médico e você médico. Chegar, nem vou falar bom dia pros outros. Vou me fechar aqui. O problema é do time. Pelo jeito, não. Você vai para cima. E tá cada vez sendo mais gestora. Continua sendo médica, mas já, talvez o chapéu de gestor vai ser o mais pesado aí. E que bom. Que bom, porque só assim que o negócio cresce, né? Se você ficar só na operação e o negócio desorganizado, a coisa não cresce. Conta para mim as principais dificuldades que um gestor médico tem no dia a dia e como que ele pode se fortalecer para que essas dificuldades se tornem cada vez menores e ele se afloreça como gestor, que eu acredito que muito médico é, no fundo.
Eu acredito, Vitor, que, assim, primeiro, é muito forte isso que você falou, realmente, né, da cultura, porque pensando aqui, se eu não promovo quem está dentro da cultura e não demito realmente quem não está, você está reforçando uma cultura que não é a que você busca, né? Então, faz todo sentido isso, realmente. E sobre a parte de médico, como gestora de dificuldade, a primeira dica, né, na verdade, assim, da minha vida mesmo, que eu falaria, é de buscar o conhecimento. Eu acho que as respostas, eu escutei isso até já em um podcast, já vi em livros, mas as respostas que a gente não tem é pelo conhecimento que a gente ainda não adquiriu, né? Então, busque conhecimento, busque aprender com quem sabe mais, e hoje a informação está muito disponível. Então, a gente sai da faculdade sem nenhum conhecimento, por mais básico que seja, na parte de empreender, mas você só consegue oferecer o melhor para o seu paciente, você só consegue fazer uma medicina realmente ponta, que eu acho que é o que todo médico, e principalmente todo especialista, que já buscou se especializar por isso, né, para realmente ser diferente naquela área, ter um conhecimento específico, mais, mais detalhado da sua área, o que ele não consegue ali oferecer, muitas vezes é porque ele não tem esse olhar de gestor. Então, o fato de gerir bem a clínica, de fazer com que ela cresça, o seu consultório, a sua empresa, porque nós somos empreendedores, se queira ou não, o médico que decide montar um consultório, ele passou ali a ser um empresário também. Se você não tem esse olhar, você não consegue crescer e oferecer o que tem de melhor para o seu paciente. Então, hoje, por exemplo, indo aí para a minha rotina, né? Se eu não tivesse me dedicado para essa parte, provavelmente não teria tido o crescimento que eu tive e não conseguiria disponibilizar alguns tratamentos que hoje eu tenho na minha clínica, graças a esse crescimento financeiro mesmo, né? Então, tem aparelhos aqui, que são aparelhos com um custo mais alto, mais elevado, tratamentos que exigiram cursos, mais investimentos mais caros, que eu fizesse treinamentos, workshops, e que eu posso oferecer para a minha região, que antes todo mundo tinha que se deslocar para uma capital. Às vezes andar ali 300 quilômetros, 3, 4 horas de viagem para ter acesso, e isso só foi possível, essa medicina que eu acredito e que eu acredito que muitos médicos que querem oferecer o melhor acreditam, de estar ali na ponta, na vanguarda, na tecnologia que tem muito para agregar, e sem perder a parte humana também, ela só é possível se você gere bem o seu negócio, porque o dinheiro é fundamental também nessa execução. Para eu ter uma recepção confortável, uma copeira disponível aqui oferecendo lanche todos os dias para os meus pacientes, eu preciso investir, né? E para que isso aconteça, a parte de gestão é fundamental. Então, o primeiro ponto seria isso, lembrar isso, né, para os colegas que às vezes têm essa medicina muito na veia e não gosta da parte de gestão, quanto ela é fundamental. E de dificuldade, primeiro, a ausência total de conhecimento, né, Vitor? Que a gente sai da faculdade, buscar o conhecimento, né, para ali proporcionar a etapa que você está. Então, primeiro, eu estou começando um consultório, certo? O que que eu preciso? Pensar no meu marketing, no meu branding, né, que é uma coisa que eu vejo que muitas vezes os colegas pulam muito, já que é o menino para fazer uma arte. Tá, mas arte baseada em quê? Quem você é? Que público você busca? Quem você quer atingir? Porque uma arte feita de uma forma, uma logo, um cartão, um papel timbrado, ele atinge um determinado público. É homem, mulher, criança, qual é a faixa etária, qual é a classe social. Então, isso tudo tem que ser pensado, essa parte de pensar, de planejar, ela vem antes da execução e precisa de um tempo maior dedicado para essa parte, para entender qual o seu objetivo. E depois buscar uma agência que tenha o perfil de clientes que você, ou uma agência, ou alguém para te ajudar, enfim, aí tem N maneiras, eu fiz por meio de uma agência, que eu vi que eu me identifiquei no sentido de atingir aquele público que eu estava buscando e que me entendeu bem, que soube colocar também coisas autorais, né, as minhas características, respeitar, por exemplo, o meu perfil mais estudioso, de gostar sempre de ter um embasamento científico, não passar por cima disso e ir, às vezes, por um perfil muito de venda ativa, assim, que não era muito uma característica minha, e direcionar para o público que eu buscava, né, que eu busco para o meu consultório, para a minha clínica. Então, essa construção da imagem, ela é fundamental. Eu digo isso muito às vezes para colegas, que não adianta você ser bom para o espelho. Você falar, nossa, ó, formei em tal lugar, fiz uma universidade super difícil de passar, passei numa residência muito bem colocado, enfim, sou bom tecnicamente, mas ninguém sabe disso. Você não vai atingir ninguém, você não vai mudar a sua região, você não vai trazer o que você pode trazer de potencial de tratamento, de qualidade de vida para os seus pacientes dessa forma. E aí, essa criação da sua imagem, ela é fundamental para que o marketing seja embasado em algo que realmente vai impactar onde você quer. Agora, só criar uma arte, para criar uma arte, fazer um cartão de qualquer forma, não vai te levar para o caminho que você busca seguir muitas vezes, né? Às vezes é um início para a gente aprender, ver ali que é melhor, eu prefiro quem começa, às vezes, né? Começar, eu também mudei minha trajetória ali, mudei características durante o caminho, obviamente, então estou aqui como aprendiz também. Mas comece, não fique sem executar, mas tenha esse pensamento, nossa, quem pode realmente me ajudar a construir essa identidade, né? Que é isso que vai fazer diferença. E tente não fugir da sua identidade. Eu muitas vezes já recebi muito, ah, por que você não faz um Botox Day, por exemplo? Nada contra colegas que façam, tal, mas foge um pouco do perfil que eu busco atingir, né, dentro do meu negócio, eu percebi que não trazia clientes realmente que entendiam a proposta da clínica. Então, eu falei, olha, não é muito meu caminho. Testei, o empreender é bom por isso, né, Vitor, que a gente consegue testar muita coisa. Dentro da medicina, você não tem essa abertura para o erro, né? O nosso apego é mais com a segurança do que com os testes, lógico. Mas no empreendedorismo, isso é permitido. Então, a gente testa, observa, analisa o resultado e muda o caminho ou segue por ali. E eu acho que respeitar ali a sua proposta de identidade, o seu objetivo como cliente é o principal.
Maravilha! Eu sempre falo uma frase que até você trouxe uma próxima, que é: o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Depois da tua fala aqui, minha frase vai ser: o dinheiro que você não ganha é pelo autoconhecimento que você não tem. Para você chegar nesse nível que você trouxe para mim, qual vai ser minha identidade? O que eu aceito, o que eu não aceito? Que a gente sempre fala, né? O que você tolera, o que você não tolera. Isso você tem que ter, é um manual de vida isso. Ah, por que você anda falando sim para todo mundo, sendo que é uma coisa que você não tolera? E na tua comunicação, a mesma coisa, e o tipo de paciente que você quer chegar, a mesma coisa. Eu até tava falando com ela também é membro do Mastermind, né? A Natasha. E numa entrevista que eu fiz com ela, ela falou da importância de você entender qual tipo de paciente que você não quer atender, para você conseguir comunicar isso, até comunicar isso sem precisar falar, mas porque o paciente vai se conectar com você ou não. Isabela, quanto é importante se autoconhecer, né? Buscar esse autoconhecimento a todo momento para chegar nesse nível. Porque senão, se eu não tenho autoconhecimento, qualquer arte tá bom para mim, desde que ela seja bonita. Mas será que ela transparece ali fidedignamente a minha essência? Quais são as ferramentas que você busca para ter esse autodesenvolvimento? Porque só quem chega em um autodesenvolvimento consegue ter uma consciência de que o marketing serve para isso também.
Eu gosto muito de ouvir quem me conhece bem, quem está no meu entorno, né? Então eu faço perguntas às vezes, o que que você acha que são meus pontos fortes? Ou o que que você acha que eu deveria melhorar? Às vezes do
Adorei,
nada,
porque eu
assim,
faço isso também o dia inteiro. Então, isso é muito bom.
exatamente, para o meu esposo, para os meus pais, para o meu irmão. Então eu ouço muito, né, o que eles têm a dizer em relação a isso, porque naquele momento eu tenho insights que às vezes eu não tinha percebido de pontos para melhorar e até de quais são os meus pontos fortes mesmo. Eu gosto muito de ouvir, né, o que as pessoas mais próximas têm a dizer, e gosto muito de ler também, e vejo no podcast, nossa, uma ferramenta fantástica. Inclusive, a gente está aqui agora, né, gravando um para vocês, é uma ferramenta fantástica de crescimento. Dizem, né, não lembro o autor, mas que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Eu convivo com muita gente grande em podcast, viu, Vitor Jaci, também. Então, eu ouço muito podcast de temas que me interessam, aí tem muito conhecimento disponível. Eu escuto aí pelo menos 1 hora por dia quando eu estou na academia ou me arrumando para vir para a clínica. E isso foi uma coisa que me fez crescer muito nos últimos anos aí. E a leitura, depois de ser mãe, confesso que eu leio menos, mas eu amo ler, amo aprender. Eu sou assim, eu sinto necessidade de aprender, e quando eu vejo que um tema é mais necessário ali na minha vida, igual a parte de empreender se tornou muito necessária nos últimos anos, eu venho cada vez mais buscando conhecimento nessa área. E lógico que se as mentorias, né? Mentoria, curso, treinamento, masterminds para discutir com quem realmente está no objetivo que você busca. Essa também é uma ferramenta fantástica de crescimento.
Muito bom. Isa, você está na mentoria ali no CRM Black há um tempo e você sempre trouxe aspectos interessantes a ser explorados aqui num podcast como esse. Só que eu quero ir mais a fundo, ir numa questão de mentalidade. Porque uma médica como você, que tem um faturamento muito superior à média dos médicos do interior, que chegou, que podia estar dando qualquer desculpa do mundo, estou em cidade pequena, cheguei há só 3 anos na cidade, aqui é só Unimed, o que todo mundo faz, você vai lá, empreende. Você vai lá e deixa claro que não é venda por venda, você tem o teu lado científico, ou seja, você se posiciona, consegue ter o seu sucesso, consegue ter o teu time na mão. Por que você consegue conquistar, agir, fazer coisas que seus colegas que tiveram ferramentas parecidas, por exemplo, teve gente que entrou numa mentoria como o CRM Black e ficou apegado mais uma vez. Aí eu mandei uma mensagem no mês 4 para alguém e não respondeu. Eu falei, tá, mas isso te deixou de fazer as outras 70 coisas que tinha para fazer? Por que que você tem uma mentalidade de ação e de construção acima do que seus colegas muitas vezes têm uma mentalidade apenas de reclamação e de terceirização de culpa?
Eu sempre fui uma pessoa que teve muita clareza dos objetivos, sabe? Essa autoanálise, pensar realmente o que eu quero. Muda um pouco ali o foco no caminho, mas primeiro é você ter essa clareza, né? Eu vejo que foi importante para mim fazer esse exercício desde a época do vestibular, Vitor. Então, eu foquei a universidade que eu queria. Então, assim, adolescente, né? Uma fase. Eu não sei de onde ali surgiu na minha infância, talvez alguma coisa, mas eu sempre tive esse perfil ali na adolescência mesmo. Já definia, eu quero essa universidade. Meus pais, com um aperto, eles teriam condição de pagar uma universidade, isso ia pesar um pouco, mas assim, não, eu quero estudar aqui, né? Que era ali a federal da minha região, e eu me propus, tracei uma. Eu consigo me imaginar naquele objetivo. Eu não sei se muita gente tem essa habilidade visual, mas eu acho que é um exercício legal você se imaginar, tá? É isso, vivendo aquilo, entrando no ambiente, sabe? Sentir o cheiro ali daquele lugar que você busca, daquele estilo que você busca. Então, a clínica onde eu atendo hoje, eu imaginei ela muitas vezes na minha cabeça. Eu desenhava, escrevia sobre ela. E esse trabalho, da mesma forma na época da faculdade, eu me imaginava na universidade, então assistia vídeos ali do pessoal dentro da faculdade para eu ver como era, e isso me dava força também para seguir um planejamento. A partir daquele momento de ter a clareza, do que você quer, eu começo a pensar mais no processo e vou dividindo o processo em etapas. Faço muito isso também com a nossa equipe aqui. Para a gente conseguir atingir as metas, eu tento passar muito essa ideia de processos para elas. Então, por exemplo, voltando na questão do vestibular ou da residência, tem que acertar, fazer uma pontuação 70% da prova. Tá, mas o que que tem nessa pontuação? Quais as matérias? Qual o peso de cada uma? Qual o treinamento ou o curso que vai me dar a melhor condição ali de aprender voltado para a prova? Por exemplo, a prova de residência, meu objetivo, dermatologia, né? A minha especialidade. Mas eu não ia ficar estudando dermato para prestar a prova de residência, não era esse o momento, porque a dermatologia tinha um peso muito pequeno. Então, eu estudei muito mais pediatria, ginecologia, que tinha um peso grande nesse processo, do que a dermatologia em si. E aí é dividir em processos mesmo, criar uma estratégia, abaixar a cabeça e focar, porque é o dia. Isso, e aí o foco, e lógico que de vez em quando você revisita essa estratégia, fala, olha, percebi durante essas semanas que se eu fizer assim, vai ser melhor na parte técnica ali mesmo, mas seguir dia após dia, e aí não ficar lembrando, ah, eu preciso acertar, não, eu preciso ler isso hoje, eu preciso responder essa apostila com tantas questões hoje, porque é esse dia após dia que vai me levar para o objetivo que eu busco. Eu tenho muito essa visão, sabe, eu divido as metas
Nossa,
da clínica
demais.
no mês em metas
Luísa,
diárias.
deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que você me deu uma aula semana passada? A gente conversou, na última semana eu fiz um onboarding, você é membro ali do nosso Master, né, no MedBoss, e a gente conversou. Eu quero que você dê a mesma aula que você deu para mim, já que eu acho que você já ia entrar nesse ponto, mas eu tinha que falar da importância, então papel e caneta na mão, pessoal. Ela falou que ela sentou com o time dela e aumentou a meta, alguma coisa assim. E que as meninas lá, ah, doutora, mas como nós vamos chegar nessa meta, nessa meta? E você falou, o foco não é aqui, o foco é aqui. Dá essa aula para eles aí.
Foi exatamente isso que aconteceu e foi muito legal que nesse momento eu percebi que esse era um ponto forte meu, porque uma das minhas colaboradoras me mandou mensagem agradecendo, ela colocou até no obrigada por essa mentoria particular na reunião. O que que aconteceu então? Nós subimos a meta, porque eu vi que nós tínhamos potencial para chegar lá, né? Calculando ali mesmo o faturamento dia a dia. Então você pega o que foi, ó, cada dia a gente está faturando isso, está tendo essa procura para esse faturamento, então a gente vai conseguir chegar nessa meta até acima do planejado. Passei isso para elas. Elas passaram o final de semana todo pensando sobre e voltaram em crise. Aí eu perguntei no dia da reunião, falei, ó, o que foi que vocês estão assim? Parece que vocês estão bem, vocês estão doentes, deve que elas estavam abaladas. Aí elas, não, doutor, a gente está bem de saúde, mas a gente está muito preocupada com essa nova meta. Como que a gente vai chegar lá? A gente não sabe o que fazer. Aí eu falei, olha, vamos. Até trouxe um livro que eu estava lendo, que chama Cabeça de Campeão. Eu tinha lido esse trecho,
Fantástico,
achei
é de um
muito.
autor francês. Muito bom esse livro.
Isso. Sou horrível para lembrar nome de autores, mas é esse mesmo. E aí tinha um trecho que falava sobre um fisiculturista ali malhando, fazendo o treino dele, e o treinador do lado dele. E chegou uma pessoa, um repórter, enfim, alguém falou para o treinador: falou assim, nossa, ele quer ganhar mesmo, né? Ele está treinando para ser um vencedor. Aí o treinador falou: não, ele já venceu, ele só está seguindo o processo. E eu achei aquilo muito forte. E eu trouxe isso para elas. Eu falei, gente, o que vocês precisam fazer é pensar no número de ligações, na ação que vocês têm que executar. Então, se com esse número de ligações, de contatos por dia, né, de resgate de paciente, de orçamentos, a gente consegue chegar nesse faturamento X, quanto que a gente quer a mais? 20%? Enfim, é a meta, vamos pensar assim, só para facilitar a conta. Então, vocês têm que fazer 20% a mais de ligações. E vocês só vão se preocupar com isso. Se der certo, se der certo, o mérito, né, de vocês foi a execução. Se a gente não chegar, pelo menos próximo, com certeza a gente vai chegar. E aí, se não atingir, é por fatores externos que eu tenho que me preocupar como gestora e não vocês. E elas fizeram exatamente dessa forma, nós atingimos essa super meta aí, vamos ver. Então, é um ensinamento que eu aprendi no livro, trouxe para a reunião, trouxe para elas, e eu acredito que impactou na vida delas também, pessoal, não só aqui dentro da clínica.
Parabéns, o foco não é a meta, é o processo. Isso aí. Uma aula. Seguinte, o que é liderança aí na tua cabeça?
Eu vejo liderança como exemplo, em primeiro lugar, né? Então, se a pessoa não te admira, é muito difícil que você consiga liderar ela, porque se ela não te admira, ela não acredita que você é capaz de levar ela para um caminho, né, que ela queira atingir. Então, é ter o exemplo ali e saber o momento, interpretar a pessoa que está próxima de você, que você está liderando, o seu colaborador. Se ele está passando por um. Se ele não está bem no dia, primeiro tentar entender. Se ele comete algum erro, tentar entender o porquê que esse erro aconteceu antes de, às vezes, já ir jogando, ocupando, né? Às vezes é uma coisa do processo, às vezes foi uma coisa que nós deixamos de fazer ou esquecemos e aí levou àquela consequência, né? Então, ouvir, a liderança também diz muito sobre ouvir, na minha opinião também. E tá esse processo de crescimento. Eu acho que quando a gente pensa que a gente está ajudando pessoas a se desenvolverem, não só cargos, funções dentro da nossa empresa, o processo fica mais verdadeiro e até mais eficiente. E eu vejo como um papel de quem empreende, né, trazer esse crescimento social também das pessoas que estão próximas ali, elas crescerem também com você. A gente lida como secretária, às vezes com meninas. Na maioria são mulheres, né? Mas pessoas jovens que estão começando a sua vida ali no mercado, ou estão em um momento que elas precisam também de alguém que seja um exemplo ali, que seja um orientador para a vida pessoal delas, e eu vejo também dessa forma.
Maravilha. Isso, né? Dermatologia é uma área que depende muito de marketing, né? Porque depende muito de expor o belo, expor resultado, mostrar também que tem tecnologias novas. Então não dá, é impensável hoje um dermatologista que não faz marketing dentro de um consultório. Só que muitos erram na mão, outros comunicam não a essência. Você falou muito sobre isso. O que mais que a gente, se for pegar nesse contexto da estética? O que que dá certo nessa comunicação de marketing dentro da dermatologia e dentro dessa medicina estética?
O primeiro ponto que eu vejo que foi uma virada de chave para mim foi entender que a dermatologia, que a estética em si, mais especificamente a dermatologia, ela é um casamento ali com o paciente, porque quem tem um dermatologista aí para chamar de seu sabe que você visita o dermato com muita frequência. E para construir essa relação é necessário mais do que habilidade técnica. Você precisa entender, conversar com o seu paciente, entender o que levou ele a procurar, que são motivos diversos que levam as pessoas, né, cada um tem o seu a procurar ali naquele momento, porque às vezes aquilo incomoda um tempo, mas o que que fez naquele momento? É um evento, às vezes é um casamento, é algum ponto ali que gerou uma separação, uma alteração de relação, porque a pessoa se descuidou, alguma retomada do ciclo da vida. Então, eu gosto de entender melhor o momento dos meus pacientes. Eu me relaciono com eles com uma proximidade mesmo, que de praticamente um amigo ali, né, de conversar, de trocar ideia durante o procedimento. E gosto de fazer planos mais longos, Vitor. Então, um plano anual de cuidado, e essa foi uma outra virada de chave também. Hoje eu tenho muitos planos anuais, porque a paciente vai vir com uma frequência de 4, no máximo ali 5, 6 meses, realizar pelo menos um botox, anualmente renovar alguns procedimentos, e a gente já faz esse plano anual, que ela sabe que ela vai estar ali se cuidando e a própria clínica lembra os momentos, então ela já sai aqui com a próxima data marcada, que as pessoas gostam muito, né? Porque antes ela faz um botox, vai embora, depois o botox acabou, ninguém nem lembrou, a pessoa na correria do dia a dia esqueceu e ela fica chateada com isso, então a gente tem esse cuidado de lembrar. Uma outra coisa na relação, eu sempre presenteio no aniversário dos meus clientes, dos meus pacientes, né, clientes, eu encaminho uma lembrancinha de feliz aniversário, para lembrar que a gente está pensando nelas. Então, eu vejo como na estética, eu acho que é um ponto de muita fragilidade ali também, né? Então, na medicina como um todo. E é importante você ter essa visão como pessoa, né, do seu paciente, e esse é um diferencial. Então, a partir, eu escutei de uma paciente hoje falando: não, doutor, eu gostei desse procedimento que eu vim em tal lugar, mas eu não tenho coragem de sair daqui, porque você já me conhece, já sabe tudo que eu preciso, eu gosto dos resultados técnicos. E o que é que você acha desse procedimento, esse aparelho, por exemplo? Então, não é brigar por aparelho. Se eu for ficar brigando por aparelho, eu não vou vencer essa batalha, né, de dermatologia. Toda semana é um aparelho novo, ou é uma divulgação, é uma máquina nova. Então, é realmente você ir para as que você acredita que dá resultado, né, levar aquilo para sua clínica. E ter essa relação com o seu paciente, de trazer o que é melhor para ele, de cuidado, de proximidade, de entender o que a dor verdadeira dele, né? Então, a verdadeira dor, porque muitas vezes tem aquela superficial e a gente tem que aprofundar para conseguir entender realmente o que trouxe ele ali.
Maravilha. Seguinte, você acabou de falar, ficou claro para mim. Construir a jornada do paciente junto com ele. Eu mostrar para ele que daqui 4, 5 meses ele vai precisar disso, já tá agendado, que daqui 6 meses é isso, que daqui 1 ano é isso. Ou seja, a todo momento estou construindo essa jornada, eu tô sendo mais conveniente para ele, porque ele já tá tendo clareza, tanto de investimento, mas também dos próximos passos, o que que ele espera, o porquê de cada coisa. E mesmo você falando, tendo ficado claro para mim, eu aposto que muitas das suas colegas vão falar: não, mas sabe o que é o meu paciente? Porque para mim esse é o pior problema que existe depois de treinar, ser mentor e fazer qualquer coisa com os médicos aí nos seus milhares. É o problema de achar que só ele vive no sítio do Pica-Pau Amarelo. Assim, parece que só o paciente dele não aceitaria fazer isso. Só a cidade dele não pode deixar de atender a Unimed. Só a cidade dele não posso cobrar consulta antecipada. Só na minha região não se pode. Parece que é só ele. Você acabou de dizer aqui que é possível a gente fazer uma jornada com o paciente, desenhar os próximos passos, deixar claro. Mas eu te garanto que vai ser palavras jogadas ao vento. Muita gente vai ouvir isso aqui e falar: não, mãe, na minha cidade isso aqui não dá certo. Para a gente deixar um pouco mais tangível, como é que então, ou você tem algum poder mágico aí que a maioria não tem, ou você tem algum processo que a maioria não tem. Como é que você faz esse processo para conseguir criar essa jornada com o paciente e o paciente falar: tá ok, doutor? Porque, mais uma vez, isso foi falado e vai ter gente que vai falar que é impossível. Então, vamos trazer mais clareza para isso. Como é que você faz, do teu jeitinho, Isabela, para conseguir criar essa jornada dos próximos passos com os pacientes?
Então, primeiro o paciente vem para uma primeira consulta, né? Dentro da consulta, a gente chega nos pontos que incomodam ele e eu já começo a buscar realmente qual que é o que ele busca como objetivo e qual dor ele busca tratar, né? Entender melhor as demandas, os objetivos do meu paciente. A partir dali, a gente traça ali tecnicamente uma estratégia, porque realmente na dermatologia é uma associação de procedimentos em muitas áreas da medicina, então isso vale para as outras áreas também. A gente não vai conseguir, com uma receita, um exame, um tratamento pontual, com o botox, eu não vou tornar ninguém, não vou gerir o um envelhecimento de ninguém, eu tornar ali ele mais bonito com o botox, né? Eu vou trazer um resultado pontual, mas não é aquele resultado global. Então, eu preciso pensar dessa forma mais global, e isso vale para todas as especialidades, né, da medicina, e ver, associar todos o arsenal, né, o mecanismo que eu tenho de procedimentos, de técnicas, de tecnologias, ou de colegas também de outras especialidades, e eu bolo ali o plano de tratamento. para aquele paciente. Então, tratamento do colágeno, seja prevenção ou já algo mais profundo para uma flacidez que já aconteceu, associado ao tratamento das rugas, queda de cabelo, se for o caso, a gente também faz um plano. Então, hoje eu tenho quatro planos principais, planos de tratamento aqui na clínica, né? E aí a gente vê em qual que ele se enquadra mais, mas eu personalizo. Então, assim, tem o objetivo, o plano é baseado no objetivo. Tratar a queda de cabelo, tem o Good Hair, que é o nosso plano para queda de cabelo, e ali eu vou mudar de acordo com a causa da queda, com o grau de queda, sobre os protocolos faciais, a mesma coisa que é o meu principal nicho, é onde eu mais atuo, na parte facial, e monto o protocolo personalizado, mas dentro desses grupos das grandes demandas, a parte da linha concierge apresenta, eu apresento aqui, mas ela entra na parte mais financeira e faz os agendamentos, mostra visualmente, então eu tenho uma apresentação física mesmo, colocada numa televisão, ela mostra a minha formação, os cursos que eu já fiz, os diferenciais da nossa clínica e vai para a parte do plano personalizado. E ele tem desenhado, ó, no primeiro mês você vai vir uma vez, vai executar isso, no segundo mês, isso, a partir do terceiro você já tem esse resultado, ela vai mostrando foto, ó, no terceiro mês da paciente já estava assim, depois de tantas sessões, fotos de resultados, e tem uma página nessa apresentação de slide de feedbacks, que tem vários feedbacks ali, de pacientes, tem vídeos de feedbacks também, a gente sempre posta também nas redes sociais, eu tenho um destaque só de feedbacks, porque a prova social é fundamental, né, para esse paciente, e a partir dali ele inicia. Aí, no geral, o que que acontece? Os pacientes identificam valor, né? Eles não passam a não questionar tanto o preço, eles vão pensar sobre a forma que eles vão conseguir, realizar aquele procedimento. Lógico que alguns não conseguem ali fechar 100% do tratamento, e aí, para isso, eu tenho um plano B, onde eu marco na hora de explicar para a concierge: ó, o plano dele é isso, isso e isso. Só que a prioridade são esses dois. Então, ela já fala: olha, a doutora Isabela me disse que a sua prioridade para o que você busca atingir é esse tratamento. Esse seria um plano B. E uma coisa interessante, eu sempre faço uma condição especial para o dia, Vitor. Eu acredito que para a gente valorizar, né, aquele tempo que a gente teve com o paciente, para ele também tomar aquela decisão que às vezes ele já está adiando há muito tempo, a gente tem uma proposta especial que só vale para o dia. E aí, naquele momento, a partir do momento que ele não decide fazer naquele dia, ele acaba perdendo aquela condição e tem uma segunda para 14 dias. E depois, caso haja alguma mudança de valor, de preço, acaba que o paciente perde aquela condição que foi apresentada naquele momento, né? Então, a gente sempre segue por essa linha. E hoje, como eu tenho pacientes que me acompanham há muitos anos já, para elas faz todo sentido, Vitor, porque no começo eu não fazia isso. E aí elas vinham. Um mês fazia tal procedimento, no outro mês já a gente já conversava sobre outra demanda, fazia outro. No final, quando ela viu anualmente o investimento que ela fez, foi basicamente o que ela vai renovar ali, tá, às vezes um pouco a mais, porque vão surgindo mais demandas com o passar da idade, né, mais necessidades, e que ela já está disposta, já está investindo em dermatologista, já está investindo com a gente já há algum tempo, e a gente vai organizar toda a vida dela, os horários, os dias, a frequência. E ela está tranquila, porque estamos sendo cômodos, né, nesse ponto. E a ideia é essa, Vitor, dos planos anuais aí de acompanhamento.
Maravilhoso, ou seja, trazer essa comodidade para o paciente, mas o principal, ele tem uma clareza do que vai acontecer com ele em cada etapa do processo, do investimento que ele tem que fazer em cada etapa do processo, da transformação que ele vai ter, que é só com essas coisas contínuas e não vendendo um procedimento isolado, tecnologia isolada. Muito bom. Isa, aí você trouxe para mim uma coisa que eu sempre falo, né, na mentoria, eu falo o seguinte: não existe orçamento sem prazo. Ah, deu orçamento para sentar aí, mas qual era o prazo para ele responder? Não, não tinha. Ele tá com ele na mão dele. Não existe isso. E o principal, a gente ser sinestésico na hora da venda. Eu tô falando, tô mostrando um slide, aí entra o som do paciente dando um depoimento para mim, aí eu mostro antes e depois, aí eu mostro a formação da médica, ou seja, aquilo ser visual, ser sonoro, tudo isso faz parte da venda. Maravilha. Isa, que pergunta que eu não te fiz, que você faria para você mesmo. Olha, essa é mais capciosa. Essa o médico geralmente fica pensando. Eu vou falando aqui só para você ter tempo de pensar. Tá? Tô só dando um H aqui para você pensar. Mas o que que eu deixei de te perguntar aqui nessa conversa?
Nossa, passamos por muitos pontos, né, Vitor?
Se não tem, eu vou falando aqui até você pensar.
Pode vir.
O que que você perguntaria para você se você estivesse entrevistando a doutora Isabela?
É, eu acredito que assim, o porquê de tudo isso, né? Dessa dedicação, qual o meu propósito, né? O que que eu acredito que faz diferença, que talvez seja uma inspiração ou um gatilho aí para algum colega que esteja ouvindo.
Maravilha. Pois Isabel, eu tive uma ideia aqui, só um segundo. Por quê? Qual o seu propósito? Por que você faz isso?
que volta ao que eu comecei o episódio falando, que é acreditar realmente que a melhor medicina, que o melhor resultado, que resolver o que fez o paciente te buscar, que nós somos pacientes em alguns momentos, a gente sabe que a dor do paciente, ela existe, né, quando ela busca o profissional, passa pelo processo de você conseguir se organizar ali em termos de negócio para trazer o melhor, para disponibilizar ali a melhor experiência, o resultado, os melhores tratamentos, ter tempo disponível na agenda, né, Vitor? Porque às vezes quando a gente atende plano, eu atendi por 3 meses plano de saúde. No segundo mês eu acabei saindo, porque eu não sentia que eu não tinha. Primeiro que as pessoas me buscavam por ser plano e não pelo que eu tinha para oferecer. Então não sentia nenhuma diferenciação ali, que é um sentimento que eu tinha no plantão também, que me levava para um lado muito negativo da medicina, de desmotivação, né? Eu sou a pessoa movida a querer crescer, se o ambiente não é propício para isso, acaba me gerando desinteresse. E me buscava ali, né, ser por mim mesmo, e muitas vezes eu tinha que fazer uma consulta mais rápida, pela questão do volume mesmo que o plano acaba te demandando. E então hoje eu consigo fazer uma primeira consulta de 1 hora, né? Consigo responder demandas, eu falo, olha, qualquer dúvida pode me mandar, até 24 horas eu respondo. No fim do dia eu respondo todas as dúvidas, mais malucas que sejam, assim, ou pertinentes, de todos os meus pacientes. Então eu tenho essa abertura, eles sabem que podem enviar, que eu vou estar ali disponível para responder. E no geral são dúvidas pertinentes, né? No geral as pessoas não ficam enchendo de dúvidas e fugindo ali do que realmente é o assunto do tratamento. Mas, assim, é muito legal poder oferecer essa proximidade. Eu faço eventos, eu tenho um clube da nossa clínica, a gente faz um evento anual, eu faço um evento solidário no fim do ano, que a gente distribui kits de higiene pessoal, cestas, e tudo isso só é possível porque eu despertei para essa parte empreendedora dentro da medicina. Então, hoje eu sou uma defensora do empreendedorismo, e eu acho que realmente ele abre portas, ele melhora a qualidade de vida da sociedade que está ali no entorno daquele negócio, ele gera empregos e traz crescimento, lógico que financeiro, mas muito também pessoal e para a gente mesmo, para o empreendedor que está ali na frente.
Muito bom. Isa, qual foi o maior ensinamento que o Vitor Jaci, ou a mentoria CRM Black, ou o Raimed, ou qualquer ponto de contato que você teve com a gente, aquilo que ou mudou sua mentalidade, ou te fez executar alguma coisa nova, ou, bom, mudou produtividade ou resultados. Teve alguma coisa que ficou na tua cabeça dentro desse tempo aqui com a gente, com metodologia?
Com certeza, Vitor. O que me despertou inicialmente foi lá no Médico Celebridade, em 2020, eu comecei a fazer, que foi de aparecer, né? De mostrar, olha, para as pessoas, de essa visão mesmo, de não falar só para o espelho, olha a formação que eu tenho, olha como eu sou boa tecnicamente, enfim, mas assim, de realmente começar a aparecer nos meios de comunicação, rede social, no offline, né? Então foi o meu primeiro despertar aí. Foi nesse ponto e falei, vou buscar mais conhecimento sobre isso. Foram anos que eu me dediquei muito a entender, desde fazer um stories, que jeito que eu achava que tinha mais a ver com a minha personalidade, até gravar conteúdo, e que eu me dediquei muito a essa parte do marketing nesses primeiros anos. E depois, com o surgimento da clínica, a inauguração, eu tive que voltar mais para a parte de empreendedora mesmo, e aí veio o CRM Black, que abriu, melhorou vários processos que eu tinha. Criei outros processos, mas o que eu acho que foi o grande diferencial foi essa ideia mesmo de um produto único, de um diferencial que você acredita realmente que entrega, né, um protocolo que entrega ali um resultado acima da média e que te destaca, né? Que você não fica ali brigando por um produto que todo mundo faz, mas que você tem um diferencial, tem a mais para agregar. E ali eu não precisei fugir de nada do que eu faço, eu simplesmente olhei para a média dos tratamentos que eu fazia, quais os tratamentos que eu fazia mais, que eu gostava mais do resultado, qual o perfil das minhas pacientes principais aqui na clínica, e eu identifiquei que esse era o meu público, que já era o público que eu trabalhava, mas que eu não tinha essa clareza no momento de montar os meus protocolos. E hoje eu tenho essa clareza do meu nicho, né, que são mulheres ali com principalmente de 40 anos, porque já tem aquela queixa de rosto cansado, é o que eu mais escuto. Eu estou bem, mas eu sinto que o meu rosto não transparece como eu me sinto. Ele está com aspecto de cansada mesmo, eu estando bem, isso é o que eu escuto. E eu percebi, nossa, esse é o meu nicho, é isso que eu gosto de fazer, que eu tenho os melhores resultados. E o que eu faço? Normalmente eu associo isso com isso e montei ali o meu protocolo. Então não foi uma coisa que eu inventei do nada, né? Eu tirei da minha prática mesmo. E isso foi um grande diferencial e o CRM Black me direcionou para isso.
E o melhor, tem ciência por trás disso, né? Que bom.
Com certeza.
Isa, tem ciência nesses protocolos que você faz. Me fala uma coisa. Me fala não. Aliás, eu já vou me despedir de você. Episódio bom, eu falo que eu não vejo o tempo passar e vi aqui que a gente conseguiu caminhar bem. Você deu muita aula aqui de, primeiro, autoconsciência para tomar qualquer tipo de decisão, seja de marketing, seja de time, de qualquer outra coisa. E depois, como gerir time. Eu adorei seus ensinamentos para a gente aqui. Me despeço e agradeço, porque foi uma aula para mim também. Ao me despedir, você encerra o episódio com duas falas aqui. A primeira delas, você vai ensinar algo para seus colegas, seja de gestão, seja de marketing, seja de vida, alguma coisa assim. Você vai ensinar alguma coisa para eles. Então, ensina alguma coisa de maneira rápida. E a segunda é, você vai deixar um recado para todos os seus colegas que um dia vão poder ter a oportunidade de ouvir esse episódio, você vai deixar um recado para eles. Não sei se é positivo ou negativo, mas o recado é o como que você enxerga a medicina, principalmente o agora e lá para o futuro. Então, ensina alguma coisa e deixa o recado sobre a medicina. Um grande abraço, obrigado do fundo do coração por participar do Médico Celebridade Cast.
Obrigada, Vitor. Te admiro também muito o seu trabalho, né? Te sigo já há algum tempo e, como eu falei, né, liderar fala sobre admiração para mim. Então, por isso eu procurei, né, seguir com você aí nas mentorias. E primeiro, a primeira parte disso, se eu pudesse deixar alguma orientação aí para os meus colegas, né? É dividir tudo isso. Eu tenho certeza que às vezes a cabeça está borbulhando aí de pensamentos, mas vê onde você quer chegar primeiro. Dedique tempo para entender quem você é, o que você busca, e a partir do momento que você tiver essa clareza, divida em etapas. Olha, eu tenho que me dedicar primeiro a isso, é o meu ponto mais crítico agora, que eu preciso melhorar. Depois você pula para a próxima, e os resultados, eles vêm de uma forma relativamente rápida. Então, a partir do momento que eu me dedico mais a uma área, eu costumo ver ali 2, 3 meses já se impactando desde a minha qualidade de vida ou até resultado financeiro dentro da clínica. Então, seria isso, resumidamente, ter clareza de buscar, dedicar tempo, e isso vai mudando, mas assim, dedicar tempo para você entender quem você é ali dentro, o que você busca como profissionalmente, aliado, lógico, com seu estilo de vida também, e dividir em processos. Todo dia, o que que você vai executar para poder chegar naquele objetivo? Se o seu dia não está condizente com o seu objetivo, muito provavelmente você não vai conseguir chegar lá. E se eu pudesse falar alguma coisa para todos os, que foi a segunda questão, né, para todos os meus colegas médicos, primeiro, seja bom tecnicamente. Busque sempre ser bom tecnicamente, porque isso vai transparecer em tudo que vocês fizerem. E a partir do momento que você buscou ser bom tecnicamente, busca sempre esse aprimoramento, não tenha medo de contar isso para o mundo, né? Não tenha medo de aparecer, de contar isso para o seu paciente, de aparecer nas redes sociais mostrando o resultado do seu trabalho, porque é nesse momento que você vai atingir a pessoa que precisa do que você oferece. E ali ela vai te encontrar e vai chegar aquele resultado, né, que ela busca. E você também vai ter essa felicidade profissional, né? Vai se sentir realizado. É muito bom ouvir feedbacks, né, dos pacientes. E isso, para mim, tem mais valor do que a parte financeira. Então, eu me sinto mais satisfeita, né, às vezes, do que bater uma meta, quando eu escuto de uma paciente que realmente aquele tratamento fez diferença na vida dela, que hoje ela usa um batom por causa de um resultado de um preenchimento labial, ou que ela não precisa passar tanta maquiagem para tampar as manchas, que ela sai só com protetor solar e se sente muito mais confiante. Então, esse objetivo, ele só acontece se você for buscar sempre ser bom tecnicamente e não ter medo de contar isso.